Minha saudação aos colegas vereadores e às pessoas que nos acompanham através das redes sociais e também das rádios Alternativa, e amanhã nos acompanharão pela Rádio Agudo, pela retransmissão. De imediato peço à secretária que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes, portanto, há quórum para a realização da sessão.
Declaro instalada a quinta reunião ordinária da primeira sessão legislativa na 16ª legislatura, a atual de 2021 a 2024. Passamos de imediato para a apreciação da ata número 7 de 2021. Alguém tem alguma colocação a fazer? Coloco em votação ata número 7 de 2021. Se algum dos senhores tiver contra, que se levante, ou então todos permaneçam sentados. Está aprovada por unanimidade de votos a ata número 7 de 2021. Passamos agora para a correspondência expedida. Algum dos senhores desejar alguma leitura? Este é o espaço. Não havendo nenhum interesse de nenhum dos senhores, passamos agora para a correspondência recebida. De imediato, peço à secretária que faça a apresentação das proposições que deram entrada nessa casa.
Pedido de informações número 6 de 1 de abril de 2021. Autoria, vereador Moisés Quilha. O vereador infracionado, com base no artigo 178, parágrafo 2º do regime interno, apresenta ao plenário o seguinte pedido de informações, dirigido ao Executivo Municipal, reiterando os pedidos de informações números 3 e 4 de 2021. Cujas respostas não o satisfizeram. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76, 4º da Lei Orgânica Municipal, informe o que segue sobre os servidores ocupantes de cargos em comissão e funções gratificadas: nome, padrão, chefia pela qual é responsável e lotação. Agudo, 1º de abril de 2021, vereador Moisés Quilha. Pedido de informações número 7 de 1 de abril de 2021. Autoria, vereador Itamar Puntel. O vereador infracionado apresenta ao plenário o seguinte pedido de informações dirigido ao Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76, 4º da Lei Orgânica Municipal, informe o que segue sobre os contratos de prestação de serviços de moto niveladora e caminhão caçamba firmados pelo município em 2021. Letra A, número de horas de trabalho contratadas por tipo de serviço. B, valor do contrato. E, C, prazo de encerramento do contrato. Agudo, 1º de abril de 2021, vereador Itamar Puntel. Pedidos de informação número 8 de 1 de abril de 2021. Autoria, vereador Itamar Puntel. O vereador infracionado apresenta ao plenário o seguinte pedido de informações, dirigido ao Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76, 4º da Lei Orgânica Municipal, informe os valores gastos com reformas de máquinas da Secretaria de Obras nos meses de fevereiro e março de 2021. Agudo, 1º de abril de 2021, vereador Itamar Puntel. Pedido de informações número 9 de 1 de abril de 2021. Autoria, vereador professor Tiago Yanner. O vereador infracionado apresenta ao plenário o seguinte pedido de informações, dirigido ao Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76, 4º da Lei Orgânica Municipal, informe os valores gastos com conserto de maquinário da Secretaria de Obras no período entre 2013 e 2020 a título de: letra A, conserto de pneu; B, compra de pneu; C, serviço de solda; D, serviço de tornaria; letra E, compra de peças; F, quantas lâminas de patrola; G, serviço de oficinas mecânicas; H, material comprado para a oficina da secretaria; I, outros serviços; J, compra de diesel; K, compra de óleos de manutenção; L, outras compras; e M, valor pago para cada empresa. Agudo, 1º de abril de 2021, vereador professor Tiago Yanner.
Sendo apresentadas as proposições, passamos agora para o pequeno expediente, onde todos os vereadores encontram-se inscritos. De imediato, passo a palavra à vereadora Isabela Maisão.
Quero cumprimentar o presidente desta casa, colegas vereadores, ouvintes da Rádio Agudo e Alternativa. E gostaria de hoje comentar um assunto sobre os canteiros centrais aqui da cidade. Vi que algumas e muitas pessoas da comunidade estão plantando flores, cuidando dos canteiros em frente às suas casas. Fico feliz com essas atitudes. Uma época atrás, a maioria dos canteiros eles tinham sido adotados por moradores ou empresas que mantinham e cuidavam da plantação de flores. Era adotado por quem tivesse interesse em mantê-lo bonito. Naquele tempo, a equipe de jardinagem da prefeitura foi aos poucos tomando conta dessas tarefas ou desses trabalhos, nos quais mantinham a limpeza de todos. Quero fazer, então, aqui um pedido ao governo municipal sobre realizar melhorias também naquele canteiro ou até um trevo que dá acesso ao Porto Alves, ali na entrada do Rincão do Pinhal, na Igreja São José. E também temos um trevo aqui, passando pela Igreja Evangélica, aqui da cidade, em direção ao CTG e ao Canto Católico, que também precisaria de melhorias. Então, esses dois trevos em que falei, eles necessitam de um canteiro bem marcado, uma iluminação, uma sinalização, e com certeza a plantação de flores e também da limpeza. Iria ficar muito bonito se fosse realizado. E da mesma forma também os outros trevos que temos aqui na cidade, aqui na entrada da cidade, perto do Superlis, o trevo da Santos Reis e também no pórtico. A plantação de flores, quem sabe, seria a diferença que poderia fazer uma grande diferença, né? Nesses dias de tempos de incerteza, de tristezas, e nada mais alegre do que alegrar um pouco com as flores. Como uma sugestão também de um futuro projeto planejado e organizado com as secretarias municipais, o gabinete da primeira-dama e a comunidade, montar um projeto onde a participação seria de todos. Trarei mais informações sobre esse projeto no momento em que tiver algum parecer. No momento seria isto, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Moisés Killian.
Saúdo ao presidente desta casa, demais vereadores, a mesa diretora, o funcionário André, a imprensa. Também deixar aqui um pedido de patrulhamento aqui nas ruas da cidade, as ruas que não foram calçadas. Tem várias ruas ali que necessita de uma melhora. Também deixar aqui um pedido aqui entre a rua Muniz Ferraz e a nossa aqui da Teodoro Volta. Ali na Muniz Ferraz tem um buraco, pedir que sinalize, tem lá um galho e uma fita, e já faz dias que está essa sinalização. Pedir para que a administração sinalize, para evitar até um acidente. É um buraco que não é muito grande, né, mas está sinalizado dessa forma. Então, para evitar algum tipo de acidente, que se coloque uma placa de perigo ou alguma sinalização nesse sentido. Seria isso, senhor presidente, nesse primeiro espaço.
Passa a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Boa noite, senhor presidente, Gerson Halberstadt, demais colegas vereadores, ouvintes da Rádio Alternativa, Rádio Agudo, e que também nos ouvem pelas redes sociais. Esse meu primeiro espaço, eu gostaria de frisar sobre a abertura do comércio no último sábado, né, que foi flexibilizado para que o comércio no geral pudesse ter, sim, um dia anterior à Páscoa, né, um dia de bastante comércio, né, e que pudesse, sim, ter as suas portas abertas, né, e para uma comercialização, creio que foi muito importante, né, o governo do estado teve essa flexibilização e a gente acredita que isso trouxe um aporte, sim, para o nosso comércio dentro do município de Agudo, né. Os comerciantes com certeza precisavam desse espaço, né, para ter as suas vendas, né. A gente sabe que, com certeza, nós, a população, precisamos ter os cuidados, né, com o distanciamento, com a higienização, mas é muito importante para a gente manter a roda girando neste momento, né. Queria também fazer um agradecimento aqui ao secretário de Obras e, através do secretário de Obras, aos servidores, né, desta referida secretaria, que há alguns dias a gente vinha comentando e vinha trocando essas ideias, o fato de que precisava, e foi pedido por alguns dos colegas aqui, alguns espaços, alguns lugares, algumas estradas em alguma região que precisavam patrulhamento. Então hoje eu fiquei muito feliz quando o secretário de Obras me passou a lista que ele foi feito agora ali antes da 13 de maio, à direita ali, onde entra para o Sandro Streca, ali no seu Jair Almeida, ali no Jardel Almeida, né, que estava assim realmente um pouquinho de dificuldade, né. Então eu sei que o vereador colega Bode também fez esse pedido e tem contato com as pessoas de lá, né. A gente fica solidário, e isso que eu sempre prezo pelo trabalho em equipe, em conjunto, né? E a gente precisa, sim, elogiar essas atitudes, né? E assim que precisa proceder. Também tive, no sábado à tarde, fiz um roteiro aqui, saindo aqui do calçamento, na Avenida Paraíso, em direção à Britadeira Cássio, ali antiga Britadeira Cássio, a linha nova, ao Complexo da Serra, a linha dos Pomeranos, a Coxilha Araçá, no Araçá. Conversei com alguns moradores desta região, né, e realmente as estradas estão, tenho que mais uma vez parabenizar o pessoal da Secretaria de Obras, né, porque muitas vezes são cobrados e a gente precisa ter também aqui a clemência para dar os agradecimentos e parabenizar eles pelas atitudes, né. Então a estrada está em excelentes condições de trafegabilidade naquela região, né, e a gente sabe que nos próximos dias os roteiros vão avançando e as melhorias vão acontecendo. Seria isso, senhor presidente, nesse meu primeiro espaço.
Passa a palavra ao professor Tiago.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores e ouvintes pelo YouTube e pelas rádios que transmitem ou irão transmitir. Eu gostaria de destacar aqui o projeto que existiu semana passada, durante a vacinação, projeto de doar alimentos. Eu acabei comentando na sessão uma indicação da cidadã, a professora Valdirena, e foi acolhida pela Secretaria Municipal de Saúde, assim como todos os cidadãos agudenses. E apesar de ser uma ideia que foi rápida e até em cima da hora, já teve grande êxito. E falar para a população que vai continuar e destacar que é uma contribuição espontânea, não é obrigado. Né? Mas como eu disse semana passada, quem pode, colabora. Né? Ajuda o próximo, o outro, né? E essas cestas básicas que foram feitas, se decidiu que será ajudado as pessoas que tiveram prejuízo com o vendaval, então será levado a essas famílias, né? É uma ajuda pequena, né? Mas é o que está sendo feito, né? Desse setor, porque os setores competentes, como a Secretaria da Agricultura, têm outras contribuições e outros projetos para ajudar os nossos agricultores que tiveram percas. E mais uma vez foi um sucesso a vacinação. O sistema que a Aguda adotou é exemplar aí no estado, atingindo grandes números de vacinação dos grupos que têm o direito de ganhar nesse momento a vacina, né? Está muito alto o índice. Então, tem outros sistemas aí que ocorrem, municípios menores, né? Mas creio que aqui no nosso município não é o adequado, né? Tem o sistema aí de ligar e agendar, né? A pessoa liga e agenda, mas é que não adianta. A saúde não é um Criança Esperança da Globo aí que tem os artistas para ficar atendendo o telefone. Então, você faz dessa forma a vacinação, o drive-thru aí está muito bom, muito interessante. A Brigada Militar orientando da forma adequada, organizando o trânsito, né, de como se deve proceder. Então, parabéns à Brigada Militar também. Isso é uma união de vários setores, né? Vejam bem, né? Setor público, população, Brigada Militar, Defesa Civil, uma ação interligando outra, né? Então, está muito bom aí, de parabéns à Secretaria de Saúde pela ação. Seria isso para o momento.
Passa a palavra ao vereador Auro Quirinos.
Cumprimento o senhor presidente, colegas vereadores, que estavam falando, estava escutando os colegas aí, falando das roçadas, do espatrolamento. Eu tenho... novamente reforçar a roçada da estrada Arthur Dikoff e também da região sul do Porto Alves. Semana passada, o colega vereador Tiago, né, afirmou que os prédios, que não eram os prédios que fazem educação. Concordo contigo. De qualidade. Que para isso seria a qualificação profissional. Atendimento mais individualizado nas escolas. Mas não vi em lugar nenhum previsão de retorno. É difícil isso. Presencial nas aulas, né? De forma como estão sendo feitas, vejo os pais sobrecarregados, muitas vezes não têm condições de ajudar os filhos, né, com os temas, portanto o ensino está ficando de péssima qualidade. E portanto espero que com a contratação de mais profissionais a situação mude realmente, porque nós temos que realmente ajudar, né? Você deve concordar comigo, que o ensino fundamental precisa ser presencial. E os pais estão passando muito trabalho. Eu sei que gente que trabalha no fumo, na lavoura de arroz, é funcionário, muitas vezes não tem aquele jeito de ensinar o seu próprio filho. Então vamos realmente tentar fazer um ensino de outra forma. Temos que valorizar, né, nossos antepassados, pais, família principalmente, e tem as novas tecnologias que estão aí para serem usadas. O mundo está mudando. O passado não podemos mais mudar, mas o futuro sim. Então vamos trabalhar para o futuro. Vamos ver se conseguimos pelo menos mudar um pouco o colégio e voltar a ser um ou dois dias por semana presencial. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Bode.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da Rádio Agudo e da Alternativa. Primeiro aí eu queria comentar sobre o belo serviço que foi feito no despraiado, onde foi aberto valetas, foi patrolado, ficou bom o serviço lá, o que foi feito tá bem de acordo. Aí, que nem o colega vereador Pato já falou, né? O Jardel Almeida também já pediu para agradecer ali a Secretaria de Obras pelo belo trabalho que foi feito na região hoje lá. Que isso aí já pedi as quantas vezes, né? Graças a Deus que está tudo de acordo. Ali na rua Luiz Janner, à direita da Avenida Concórdia, está precária ali. Falei com o pessoal competente ali que só não foi feito ainda por causa que tem algumas cargas de areia e tijolo na estrada, mas a hora que limpar já vão fazer. Tem aí, na frente do CFC, na Avenida Concórdia, um calçamento que ele tá com problema, ele tá oco. O cara, o caminhoneiro ali que me passou ali, ele até nem tá encostando mais o caminhão do lado, tá com medo que vai descer com tudo ali, na frente do CFC. E perto da cooperativa também tem a mesma situação ali, que tá oco por baixo. Aí tem, o senhor Alberi da Vila ali me passou, que tem uns tubos entupidos perto do antigo mercado do Marreco, que tem que desentupir, que cada chuva que dá, a água vem descendo pela vila abaixo ali. Aí tem também a parte alta da vila ali que está esperando da amarelinha lá. E agora tem um troço meio importante aí, que uma senhora da Pumacera ali passou ali. Aí nós vereadores ali, nós temos que ver ali como é que falar com o secretário para modificar um pouco essas coisas aí. Ela solicitou um serviço de enterrar uma vaca, e aí a máquina foi rodando daqui até lá e chegou lá, fez o serviço. A 200 metros pertinho ali, um cidadão chegou e pediu para abrir um buraco lá de uns 15 minutos. Aí disse que não podia, né? Isso aí fica meio ruim. Quando vê daqui uns dias, vão ter que deslocar essa máquina lá. Que tem o Carlos Pribe, está esperando, que já foi autorizado a fazer o serviço dele. Seu Gilson Besco. Que de repente ali, eles vão fazer de todo mundo lá. Por enquanto seria isso aí, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Dário Schiller.
Meu, boa noite. Quero cumprimentar ao presidente da Câmara, o Gerson, e os demais colegas vereadores aqui presentes. A Rádio Agudo 90.1 e a Alternativa 104.9. E os que nos assistem nas redes sociais. O que quero dizer aos moradores lá da linha dos Pomeranos, ser mais conhecido lá o Canto dos Lis, né? E lá na linha central, descendo até na Escola Farroupilha. Que hoje de tarde entrei em contato com o diretor de obras sobre essas estradas que não foram feitas ali. Mas eles são conhecedores disso. E provavelmente ainda essa semana irá se deslocar uma máquina para a recuperação das mesmas. Assim que uma máquina sair da manutenção, ele prometeu em levar lá para fazer a manutenção, porque agora é o tempo da safra, colheita, tem a soja lá, e a venda dos fumos também. Praticamente todos os dias passam carros pesados ali pelas estradas. Era isso no primeiro momento.
Passa a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Ao nosso presidente, vereador Gerson Halberstam, cumprimento colegas vereadores, uma saudação muito especial a todas as pessoas que nos acompanham via Rádio Agudo, Rádio Alternativa e também as pessoas que nos acompanham via internet. Gostaria de, nesse meu primeiro espaço, comentar um pouco sobre duas culturas importantes aqui dentro do município de Agudo. Temos mais, mas temos um bom volume de área plantada pelas culturas de soja e arroz. Também temos a cultura do tabaco e a cultura do moranguinho. Mas vou me ater em cima dessas duas culturas, do arroz e do soja. Temos aí o forte da colheita, o produtor bastante otimista com a produção e também com o valor do produto que hoje estão recebendo. Então, com certeza que isso dá um ânimo maior à nossa agricultura, ao município também, maior arrecadação ao município. O agro negócio já salvou o país por várias vezes e não é diferente nos municípios. Então, a todos os produtores dessas duas culturas que se esforçam para produzir cada vez mais, se esforçam para ter um produto competitivo com o custo que é aplicado, que a gente sabe que subiu muito o custo de produção em todas as culturas. E temos aí um período de colheita com produção basicamente boa. Tivemos a cultura do soja, que está ganhando uma proporção muito grande dentro do município de Agudo. E o ano passado tivemos uma produção muito baixa da cultura do soja. Este ano se recuperando, a grande maioria ficando na proporção de 50, 60, 70 sacas por hectare. Isso é uma produção muito boa, com preço também muito bom, que dá um ânimo ao produtor e assumir e voltar a plantar uma nova safra. O arroz não é diferente, a gente sabe que o ano passado produziu bem também, só que este ano uma produção praticamente igual, ou melhor, e com uma qualidade melhor que do ano passado. Então, por muitos produtores que a gente comenta e fala, a gente vê alegria estampada no rosto de cada um. E que bom que precisamos que seja produzido, que o agronegócio dá retorno ao nosso município e ao nosso país. Que o país levante dessa crise que está e que a gente não vê uma luz lá no fundo do túnel que possa nos dizer assim, ó, amanhã, ou daqui 2 meses, ou daqui meio ano, teremos melhorias. Mas acreditamos no agronegócio e acreditamos que o país tem solução. E a produção, e através do nosso produtor que produz com muito sacrifício, com suor, e leva o alimento para dentro de casa de cada um que mora na cidade, cidades grandes, cidades pequenas. E com certeza é através desse esforço, dessa atitude, desse suor que o país tá vivendo, está passando por essas dificuldades. Mais uma vez, parabéns a esses duas linhas de produção, que é o soja e o arroz, produtores que estão junto nessa produção e ajudando aqui o nosso município de Agudo. Seria esse, nesse primeiro espaço, senhor presidente.
Todos os vereadores já se manifestaram. Vou me manifestar também. Hoje fui cobrado por um comerciante aqui na nossa cidade, de que está faltando, por parte do Poder Público Municipal, prestigiar o comércio local. Pequenas compras que podem perfeitamente ser feitas aqui no nosso município e de mercadorias que temos aqui, não há necessidade de irmos a Santa Maria buscar. Então, eu acho que começa por parte do Poder Público, uma vez que aqui todos contribuem, pagando seus tributos. A grande maioria dos comerciantes acabaram de recolher o seu alvará, e quem é proprietário do IPTU também. Acho que é de suma importância que se valorize o nosso comércio, primeiro o nosso comércio. Então, deixar esse recado aí para a administração, que dê uma atenção ao nosso comerciante aqui, que está passando por dificuldade e depende de vender para poder manter as portas abertas. Comentar de que o trator roçador ainda está parado em linha Araçá. Foi deslocado de onde ele esteve, agora ele está nos fundos da propriedade do meu pai, atrás do pavilhão lá. Esperamos que em breve esse equipamento esteja trabalhando para o bem da comunidade, porque reclamações por todos os lugares, aí o pessoal reclamando que não tem sido feita a roçada. E também fui cobrado de que levasse o conhecimento secretário de obras e dos encarregados que se fizesse um patrulhamento na rua Luiz Janner, na rua Paulo Harris e no segmento da Borges de Medeiros, porque o pessoal passa com um trator carregado ali, reboque, diz que está muito ruim. E realmente eu presenciei ao passar nessas ruas aí, há necessidade, e o pessoal tem muito arroz ainda por colher. Então se pudesse, é coisa de pouco tempo, de uma moto niveladora fazer um trabalho ali para melhorar as condições do pessoal que transita ali, não só os reboques, também os caminhões que vêm carregados com arroz para descarregar na Cooperagudo, que a gente sabe que esse é o itinerário que fazem. Então deixar um recado que se puder dar uma agilizada nesse sentido, que tem que ser agora o que o pessoal está colhendo. Encerrando esse espaço, passamos ao espaço da tribuna livre, que fica prejudicado por não haver inscritos. Passamos agora para oradores do expediente, onde encontra-se inscritos hoje o vereador professor Tiago Janner e o vereador Pato Niemeyer. Passo de imediato a palavra ao vereador professor Tiago Janner.
Muito bem. Então, nesse espaço agora, eu gostaria de relatar uma história que alguns dias atrás um senhor idoso me atacou na rua e me contou. Quis contar uma história. Eu não conhecia ele e também não sei até hoje quem ele é. Ele, no alto da sua experiência e vivência de mundo, muito viajado, no jeito, uma pessoa muito culta, conhecedor de diversos lugares desse mundo afora, ele contou uma história que aconteceu num país muito distante daqui, muito distante do Brasil, lá no outro lado do mundo, num país que se chamava Uzbequistão. Segundo ele, lá tinha um município muito parecido com o nosso, nosso Agudo, quanto à estrutura e tamanho. E ocorreu que teve uma eleição lá, periódica, normal, processo democrático, lá no Uzbequistão. E um grupo de jovens, uma gurizada, se juntou e pensou algo diferente, certa vez, na história daquele município, para aquele país. E acabaram ganhando o pleito dos grupos que já mandavam há anos, os grupos mais tradicionais, mais, diria, mais conservadores. Esses jovens só queriam o bem das pessoas, nada mais. Pregavam a união, a paz, o trabalho, fazer sempre o certo. Lá no Uzbequistão, nesse país, segundo o senhor que me contou, esses jovens nem sempre conseguiam atender a todos como eles queriam e como as pessoas mereciam. N questões, maquinário, implementar uma nova filosofia de trabalho, de gestão, mais moderna, mais eficiente, otimizando o tempo e os recursos. Mas esse grupo de jovens gestores do Novo, lá no Uzbequistão, procuravam sempre fazer da maneira mais correta, sem fazer o errado. O que eles queriam era ajudar o próximo. Tornar um município de todos e não só de alguns. O senhor foi me relatando, a conversa foi muito interessante, muito produtiva, e contou que lá no Ubesquistão, naquele município, demorou um pouco que o novo governo implementasse a sua filosofia de trabalho, o seu modo para atender todas as pessoas da maneira adequada. Mas lá, em poucos meses, já se via e sentia um ar de mudança, de alegria e de orgulho de morar no município. O que mais eles pediam é que se deixasse eles trabalhar. Porque o trabalho é muito digno. Não é feio querer trabalhar. E que os grupos que... Os dois grupos que faziam oposição, que se tornaram um só, também colaborassem. E que não fosse tão crítico e que ajudassem mais com projetos e ideias propositivas. Trabalhar mais com projetos. Com o passar dos anos, aquele município do Ubesquistão tornou-se lentamente, mas constante, foi um crescimento, um lugar muito melhor, um lugar mais unido, com paz, com alegria, esperança e um futuro melhor. Seria isso relatar essa história que essa pessoa me contou um dia na rua. Eu agradeço ela, eu realmente não conheço o senhor, mas uma experiência de vida muito interessante, muito boa, que eu escutei. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimentar mais uma vez o presidente da casa, Gerson Halberstadt, meus demais colegas, ouvintes das rádios, das redes sociais. Eu preciso aqui, nesse espaço, continuar na linha do primeiro raciocínio, do primeiro espaço que eu tive direito, e continuar nos elogios, né? Porque todos nós soubemos criticar, cobrar, e é necessário, é preciso fazer isso. Isso é a motivação do administrador. Ele precisa, sim, ser cutucado, né? Todos nós sentimos isso mediante os nossos munícipes. A gente é cobrado pelas pessoas que nos deram o direito de ter uma cadeira aqui no Legislativo, né? Preciso elogiar o trabalho que foi feito na Secretaria da Agricultura, na Defesa Civil, junto com o secretário Décio e o nome do coordenador Giovanni Noi, né, no levantamento das perdas da última sexta-feira, quando a gente teve perdas consideráveis na região alta do nosso município, e estes imediatamente se deslocaram para o local e fizeram o levantamento das percas, dos estragos que os temporais causaram. E já prontamente, na terça-feira, quando a equipe da Defesa Civil do Estado veio a Agudo, já estava o relatório em mãos, estava pronto, e assim os foi entregue. E na quarta-feira, já dia 31, o prefeito já assinou o decreto, né? Falando no prefeito, eu também preciso fazer um elogio, pois ele está indo a campo. Eu vejo o nosso prefeito, encontro o nosso prefeito nas ruas da cidade, encontro o nosso prefeito no interior, fazendo vistorias em estradas, junto com o secretário de obra. Vejo ele participando de campanhas de conscientização sobre o Covid-19, né, no pedágio da conscientização. Então, um prefeito atuante, um prefeito que tem sim suas obrigações no gabinete, mas que também prestigia a sua população, o seu município, a sua cidade, o seu interior, visitando estradas, obras, vistoriando, visitando lavouras, conversando com os munícipes nos mais diversos locais da nossa região. Mais uma vez, elogiar sim a nossa Secretaria de Obras, que está trabalhando incansavelmente na questão da regularização das pedreiras, para que a gente consiga logo ali na frente ter material, e a gente sabe que em alguns pontos do nosso município, em algumas estradas, a gente precisa sim ter o aporte e a colocação de material para a gente melhorar a qualidade de trafegabilidade das nossas estradas. E a Secretaria de Obras, junto com o secretário de Obras, Maurício Ângelo, e com sua equipe, estão trabalhando para essa regularização, pois anteriormente isso não estava legalizado. Elogiar mais uma vez o drive-thru da vacinação, né, que no último sábado, mais uma vez, teve um sucesso, né, com 353 vacinas aplicadas, 302 doses em idosos e 51 em agentes de segurança e salvamento. Também falar nesta casa, em alguns momentos foi questionado quanto à vacinação no interior do nosso município, e isto aconteceu na última quarta-feira, dia 31 de março, com idosos com 67 anos ou mais. E teve 4 locais: na Escola Getúlio Vargas, na Escola São Jorge, Escola Barão do Rio Branco e a Unidade de Saúde da Nova Boêmia. E uma questão que me causou assim um certo espanto foi a baixa procura nesses locais. Foram apenas 31 doses aplicadas, onde 2 profissionais se disponibilizaram e fizeram esse roteiro. Mas mesmo assim, ele tem continuidade. O calendário no interior, ele vai ter continuidade, e a gente sabe que são 31 pessoas a menos que precisam se deslocar para a sede do município. É, a gente sabe que, mesmo sendo poucas pessoas que estão indo nas localidades para receber a sua vacina, ainda assim é muito válido. Né? Falar também que no último sábado, as doses que foram recebidas, elas foram recebidas na sexta-feira apenas. Né? Foram recebidas um montante de 985 doses. Né? Só que destas 985 doses, 615 são destinadas para a segunda aplicação e 370 apenas para a primeira aplicação. Então, toda vez que esses dados são divulgados, a gente tem que ter um cuidado, porque eu vi em alguns momentos que tinham recebido 985 doses. E realmente são 985 doses, mas das quais 615 para a segunda aplicação. E também o fato de receber apenas na sexta-feira. A divulgação desse drive-thru de sábado, ele pôde acontecer apenas no momento que se teve fisicamente as vacinas, as doses das vacinas em mãos. Então a divulgação foi rápida. Mesmo desta forma, a gente teve um bom número de pessoas que aderiram à campanha no sábado. O colega Tiago já frisou que teve rotineiramente, tem a organização pela Brigada Militar, pelos bombeiros voluntários, e a equipe da saúde que faz esse trabalho aí magnífico, né? Falando um pouquinho da educação, e aí eu tenho que concordar com o colega vereador Auro, né, e também com o colega vereador Tiago, que já mencionou em outra ocasião, que a educação precisa sim voltar a ser presencial, né? A gente sofre, a nossa população, os nossos agricultores, eles estão sofrendo sim, porque não tem aulas presenciais, né? A educação, nesse momento, ela é sim prejudicada. Mas ela não é prejudicada porque o município não quer. O município está, a Secretaria da Educação, ela está preparada. Ela está preparada para que seja presencial no sistema híbrido, presencial e remoto, né? Enfatizar que assim que o governo do estado sinalizar, as aulas podem sim ser retomadas desta forma. É. Então, queria dizer para os meus colegas, vereadores, para a população que nos ouve através das rádios e também das redes sociais, que foi um grande trabalho, uma grande luta para que chegasse-se a esse momento com que, de acordo com a avaliação médica e o entendimento do paciente, a concordância do paciente, se tivesse sim aqui em Agudo, na unidade de saúde, o tratamento inicial para a Covid-19. Depois de um ano da pandemia, ou até já mais que um ano da pandemia, esta é mais um trabalho enfático e duro que a Secretaria da Saúde, junto com o Poder Público, junto com todos nós, colegas, a pedido, né, a gente sabe da mobilização da população, dos demais colegas da área da saúde, da área médica, né, e sim dizer que hoje a gente tem à disposição, assim se o paciente, em concordância com o seu médico e analisando cada caso, para que se tenha, sim, o tratamento inicial à Covid. Né. Seria isto, neste espaço, senhor presidente, demais colegas e ouvintes.
Será desse espaço, passamos agora para a ordem do dia, onde temos pedido de informações número 6. Antes, peço à secretária que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes, portanto, há quórum para a realização da ordem do dia.
Temos pedido de informações número 06, de autoria do vereador Moisés Quirin. Alguém quer se manifestar? Está com a palavra o vereador Moisés Quirin.
Senhor presidente, colegas vereadores, demais pessoas que nos ouvem, esse pedido é um pedido de informação. Ele não veio de acordo como deveria, como foi feito. Então, estou pedindo novamente, fazendo esse pedido, para que ele venha de um modo mais correto, conforme o nosso regimento interno.
Ninguém mais querendo se manifestar, coloque em votação. Pedido de informações 6 de 2021, de autoria do vereador Moisés Quirin. Vereadores que estão a favor, permaneçam sentados. Se alguém estiver contra, que se levante. Está aprovado por unanimidade de votos. Passamos agora ao pedido de informações número 7 de 2021, de autoria do vereador Itamar Puntel. Está com a palavra o vereador Itamar Puntel.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos acompanham via imprensa, é um pedido de informação simples, que, na verdade, A comunidade me cobra e pede explicações sobre a terceirização de moto niveladora, que nada mais é que uma patrola, e dos serviços de caminhão caçamba, que o município terceirizou no início do ano. São explicações simples do governo: número de horas de trabalhos contratados por tipo de serviço, valor dos contratos e prazo de encerramento dos contratos. E gostaria de deixar registrado e mencionar para a nossa comunidade que esse edital de licitação, ele não passa aqui pelo Poder Legislativo, porque a população nos cobra como que nós autorizamos. Então, é só um simples detalhe para a comunidade estar ciente de que é poder do prefeito municipal fazer o edital de terceirização de serviço. Seria isso, senhor presidente.
Alguém mais queira se manifestar? Coloque em votação o pedido de informações 7 de 2021, vereador Itamar Puntel. Vereadores que estiverem a favor, permaneçam sentados, e se alguém estiver contra, que se levante. Está aprovado por unanimidade de votos também. Estamos agora ao pedido de informações, também de autoria do vereador Itamar Puntel, número 8 de 2021. Está com a palavra o vereador Itamar Puntel.
Também um pedido de informação de minha autoria, uma vez de que era minha ideia de fazer, pedir explicações e o valor gasto em reformas de máquinas na Secretaria de Obras nos meses de fevereiro e março, e até mencionado aqui pelo vereador Pato, numa sessão anterior, de que eu deveria fazer esses dois pedidos de informação, um pedido de informação que contemplasse o mês de fevereiro e março. Para mim também, quero ter as informações, porque a gente vê tantos debates e é importante que seja esclarecido os gastos da Secretaria de Obras nos meses de fevereiro e março. Esperamos, senhor presidente, que os pedidos de informações venham com as informações que a gente pediu, porque a gente teve dois pedidos de informação que não recebemos nada de informação. Seria isso, senhor presidente.
Está com a palavra o vereador Pato.
Sobre os pedidos de informação que o vereador Itamar menciona, eu gostaria de convidar o nobre e todos os demais colegas para nós, todos juntos, nós irmos na Secretaria de Obras. Todos. Convido todos vocês, para a gente combinar um dia, né, e a gente poder fazer uma vistoria em todas as máquinas, né. A gente pode combinar. E a gente pede para o secretário de obras, para o pessoal das obras ali, da Secretaria de Obras, para eles nos explanarem todas as situações. Né? Eu deixo esse convite estendido a todos os meus colegas. Podemos combinar e fazer essa visita. Tá? Seria isso, senhor presidente.
Não havendo interesse de nenhum dos senhores mais em se manifestar, coloco em votação pedido de informações 8 de 2021, de autoria do vereador Itamar Puntel. Vereadores que estiverem a favor, permaneçam sentados, e caso contrário, se levante. Está aprovado também por unanimidade de votos. Passamos agora para o pedido de informações número 9 de 2021, de autoria do professor Tiago. Está com a palavra o vereador Tiago.
Eu realizei esse pedido de informações porque eu acredito que esse é um dos papéis, um deles, né, dos vereadores. E, na minha concepção, comparar um mês com o outro não será o ideal. Vamos comparar os gastos com manutenções, né, que eu pedi: conserto de pneu, compra de pneu, solda, tornearia, peças, lâminas, oficinas mecânicas, material para oficina da secretaria, diesel, óleos, outras compras.
que aí nós podemos sim comparar com o serviço da terceirização e vamos tirar a limpo, né? Qual sistema é mais, como diria, melhor para as finanças do município e para todos os cidadãos, né? Otimizar o dinheiro dos impostos, né? E, como o vereador Itamar disse, eu também espero essas informações, porque eu pedi dos últimos 8 anos, né? Interessante. Gostei também a sugestão, porque os pedidos se interligam de uma maneira ou outra, né? Gostei da sugestão do vereador Everson de visitar a Secretaria de Obras em conjunto. Será interessante, eu acho que a Câmara precisa fazer isso, nós todos juntos, unidos, né? E vamos até lá, marcamos um horário que todos possam, ou que seja fora do expediente, que todos possam ir lá, né? Porque tem pessoas aqui que trabalham no setor público, né? Então, acho que é interessante essa proposta aí.
Ninguém mais querendo se manifestar? Coloque em votação pedido de informações 9 de 2021 de autoria do professor Tiago. Os vereadores que estiverem a favor permaneçam sentados e se alguém estiver contrário que se levante. Está aprovado também por unanimidade de votos. Passamos agora às matérias que encontram-se no expediente. Projeto de lei 18 de 2021 cria a lei nos benefícios eventuais da Política Municipal de Assistência Social. Projeto de lei 19 de 2021 que institui Franz e Hertha como mascotes do município de Agudo. Projeto de lei 20 de 2021 autoriza a contratação de professores, merendeira, servente e secretário de escola para suprir necessidade por excepcional interesse público. Projeto de lei 21 de 2021, que regulamenta a autorização de uso a título precário e oneroso dos espaços físicos dos prédios públicos do município de Agudo, que mencionam e dá outras providências. Destacando que todos são de autoria do Executivo. Está aberto espaço onde até 4 vereadores podem se inscrever para debater. Não havendo interesse de nenhum dos senhores em se manifestar, passamos agora para o espaço das explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever.
Paulo.
Vereador Bode.
Moisés.
Tiago.
Vereador Itamar.
Passa a palavra ao vereador Auro.
Só para complementar hoje, contratar professores, eu fiz já o comentário na primeira fala, é extremamente importante, mas os prédios em boas condições também. Faz o aluno ter orgulho de dizer onde estuda. E como temos estruturas boas e o poder público pode e deve investir mais em novas tecnologias, como já falei. Na sessão passada e nessa, escutei colegas falando do prejuízo de produtores da região norte, que eu também me solidarizo com eles. Os levantamentos foram feitos, é importante pela defesa civil. Mas o que de fato vai ser feito para o produtor que está com prejuízo? Laudos são importantíssimos para quem tem financiamento, e os outros ajudam em partes. Nós teremos que ajudar com algo mais palpável, pois perder sua renda é complicado. Eu, como produtor, já amarguei esse tipo de prejuízo com enchentes nas lavouras. O produtor, na grande maioria, não está preparado para esse intempério dos tempos de vendaval e outros prejuízos mais. Seria importantíssimo se o poder público, junto à Secretaria da Agricultura, pudesse dar um apoio a esses produtores. Seria isto, senhor presidente.
Passa a palavra o vereador Bode.
presidente, colegas vereadores. Eu fui procurado por um professor hoje. Ele me falou ali que ele estava pensando ali sobre a vacina, se eles vão ter a prioridade da vacina. Porque, de repente, a aula pode começar em poucos dias, ou semana, um mês, né? Aí para ver qual a situação, como vai ficar sobre a vacina dos professores. Aí, como o colega Pato, ele estava mencionando que o prefeito nosso está visitando cidade, interior, tudo. Aí me mandou agora o Lauro André dos Santos da Vila ali, que o prefeito não se fez presente até hoje na vila, né? Que na Rua das Acácias ali eles vão, de repente, a semana começar a fazer essa estrada a picão ali, que está em péssimas condições, né? Diz que está muito ruim. Seria isso aí por enquanto.
Está com a palavra o vereador Moisés.
Senhor presidente, demais vereadores, saudar a imprensa, aos que nos ouvem. Também reiterar o meu pedido de patrulhamento na questão aqui da linha branca, da linha São Pedro, ali na volta do seu Marciquegro, né, e na região da linha das pedras. Eu estava escutando atento a uma comparação de governo e nós, professor Tiago, não podemos esquecer daqueles prefeitos que nos antepassaram essa administração. Foram momentos muito difíceis, desde da emancipação de Agudo, né? Vários prefeitos se passaram, e cada um procurou fazer o que é melhor para Agudo. Então, fica aqui também registrado que Agudo tem um povo ordeiro, um povo trabalhador, e esperamos que o município de Agudo seja um Ubequistão. Agudo seja de progresso, Agudo seja de união, Agudo seja de paz, e que a administração que aí está faça um bom governo para todos, para toda a nossa população, seja aqui da sede do município, seja do interior. A gente sabe que é um início de governo, mas nós, os vereadores, como cada um aqui faz os pedidos, muitas vezes são cobrados das suas comunidades. Então, fica aqui o nosso reconhecimento a todos os prefeitos, desde a sua emancipação até essa administração que aqui está, e nós desejamos sucesso para esta administração. Isso é de coração, professor Tiago. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra o vereador Tiago.
Eu anotei alguns tópicos aqui que faltou comentar. Vou começar pelo início. Realmente, vereador Auro, a situação dos estudantes desse país como um todo está difícil, né? O seu relato é verdadeiro. E dos pais responsáveis da mesma forma. E para os professores também está difícil. A educação, ela precisa, eu bato nessa palavra de união, né? Cada um precisa fazer a sua parte, se dedicar um pouco mais, porque a volta das aulas presenciais, né? Temos uma proibição até nem é mais do governador do estado, né? É judicial, do judiciário que proíbe, né? É lamentável mesmo. O momento é de incertezas na educação, já faz alguns anos, né, que está se encaminhando nesse sentido, e essa pandemia aí veio fazer que as pessoas, né, façam uma grande reflexão, né, as famílias, os professores, os estudantes, né. Assim que for possível, eu não tenho dúvidas que todos os municípios desse país voltarão às aulas presenciais. Não tenho dúvidas. Não terá um prefeito. Aguardamos a liberação. Por enquanto, não está ao nosso alcance. O vereador Laírton Unfer comentou da vacina para os professores, né? Vereador, é uma angústia que eu tenho pessoal e da classe, né, que discute, dialoga essa questão diariamente. E hoje tem uma lista de grupos prioritários, né, que temos que seguir, né? Não tenho o que fazer, né? Agora, eu acho que foi nos últimos dias, última semana aí, teve um decreto do governo federal que priorizou agentes de segurança, polícias militares, né, da SUSEP, e foi um decreto assim rapidamente, e já começaram a vacinar os grupos de segurança, aqui em Agudo, creio que foram todos, né? E é um decreto, né? Passar grupos prioritários na frente de outros ou não, né? Temos que ver, né, quem que merece nesse primeiro momento, né? As forças de segurança precisam sim ser grupos de prioritários. Eu achei muito boa essa atitude, porque eles cuidam de nós enquanto nós estamos dormindo. Eles estão que é umas corujas de olho aberto de noite, né? Então é importante sim vacinar os grupos de segurança. E quanto à classe dos professores, bom, sou um pouco suspeito a falar, né? Sou da classe também, mas temos que seguir os decretos do governo federal. Teve uma conhecida live aí nas redes sociais, um prefeito falando que não iria vacinar a população da carcerária, né? Ele não tem esse poder de dizer quem ele vai vacinar ou não, é seguir o decreto federal, né, do presidente. Então, concordo com o prefeito aquele, né, concordo sim, mas temos que seguir a ordem, né, temos que seguir a lei. Acho que seria isso para o momento, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Cumprimento mais uma vez ao nosso presidente, colegas vereadores, uma saudação para a comunidade que está nos escutando. Eu separei alguns assuntos aqui, principalmente sobre o meu pedido de informação número 7, que pede esclarecimento sobre a terceirização de maquinário para a Secretaria de Obras. Alguns números eu já tenho comigo, mas eu fiz o pedido de informação porque tem muitas pessoas que chegam até a nós e pede esclarecimento de quanto foi gasto, quantas horas são, que máquinas são, esse tipo de pergunta que chega ao esclarecimento ao nosso... Nos perguntam, e acredito eu que os demais vereadores também recebem no dia a dia essas perguntas. Aí eu tenho aqui eu fiz um levantamento sobre essa terceirização. Aí eu gostaria de falar aqui junto à sessão para aquele pessoal que está nos escutando, a comunidade que às vezes está na dúvida ou não, que eles possam ser esclarecidos do quanto será gasto nessa terceirização de maquinário por parte da Secretaria de Obras. Moto niveladora. Foi terceirizado 1.500 horas ao valor de R$ 290 a hora. Aí vamos fazer uma conta bem simplesinha, que cada criança que está aí no ensino fundamental, ele consegue decifrar essa conta. 8 horas por dia, uma máquina, uma moto niveladora, que é uma patrola, trabalha por dia. Vamos dar uma base de 8 horas. Vezes R$ 290 a hora, nós teremos um gasto de R$ 2.320 por dia, por patrola. Aí vamos pegar um mês em torno de 22 dias trabalhados no mês. Nós teremos um custo de R$ 51.040 no mês, uma patrola. São três terceirizadas, nós teremos um custo no mês de R$ 153.120. São 2 meses e 15 dias, pelo que dá para entender que fecharão as 1.500 horas. São 435 mil este contrato. São 2 meses e em torno de 15 dias de trabalho de 3 patrolas terceirizadas. Aí eu pergunto para o governo, para os vereadores do governo, quanto custa uma patrola? O vereador Foguinho, que estava há muito tempo na Secretaria de Obras, quanto custa uma patrola? A patrola, pelos esclarecimentos e pelas... depende de marca, em torno de 500 mil uma patrola. 500 mil dá esse contrato que o poder público fez com uma empresa terceirizada. 435 mil e mais 37 mil com 5 mil quilômetros de caminhão basculante. São 472 mil. Em 2 meses, esse dinheiro voa aqui do município. Que nós poderíamos ter mais uma máquina, mais uma patrola para conduzir as estradas do nosso município. Digo isto porque sempre foi feito com 5 patrolas as estradas do nosso município. Sempre foram feitas com 5 patrolas. Nenhum prefeito precisou terceirizar serviço com dinheiro do município. Nenhum. Veio sim trabalho, verba do governo estadual, que foi terceirizado serviço com contrapartida do município. Veio sim. Mas dinheiro total do município nunca foi feito aqui no município de Agudo. É o primeiro governo. Então fica para aquele cidadão que está escutando lá na Nova Boêmia, que está reclamando de estrada, esse cidadão precisa escutar isso. Aqui na Linha Branca, sempre foi feito com 5 patrolas. Por que que agora não se consegue mais fazer? Por quê? O que que tem de diferente? Será que nós estamos nesse município novo, Thiago? Como é que é o nome do município? Ubiquistão. Será que lá estão estão mais inferior que o município de Agudo? Será que o governo está adotando esse mesmo critério dessa história aí que o senhor ouviu de um cidadão aqui no município de Agudo? Eu estou achando que nós estamos virando Ubiquistão. Seria isso, senhor presidente.
Está com a palavra o vereador Dário Schiller.
Vou comentar um pouco sobre a Secretaria da Agricultura. Hoje, falando com o secretário Décio, de tarde, sobre as quase 40 famílias atingidas pelo temporal lá na região alta. Foram uns 2 mil hectares de cultura, a maioria milho, que foram atingidos. Como ele me informou, ainda essa semana será entregues as sementes de cobertura de inverno, sementes de aveia, mas só para as famílias atingidas. e as cadastradas na prefeitura. Como o governo fez o decreto de calamidade, foi enviado para o governo federal e estadual. Assim que vier mais um auxílio, será repassado às famílias que foram atingidas lá pelo temporal. E sobre a patrulha agrícola, a patrulha terceirizada, a Draga e a Areto já se esgotaram as inscrições de 3.400 horas. Só resta algumas horas da Globe ainda. Aí tem mais uma das cestas básicas das vacinações, também serão entregues às famílias lá do temporal que foi atingido esses últimos dias. E sobre o calcário, como o calcário já, os pedidos já se encerraram faz dias. Só falta entregar praticamente a metade já está entregue. No ano de 2019 e 2020, foram entregues 1.800 toneladas. E nesse ano de 2021, foram 2.460 toneladas. 36% a mais dos outros últimos dois anos. E ainda já se esgotaram, faz dias que já terminou as entregas, as demandas. Era isso.
Está com a palavra o vereador Pato.
Cumprimentar mais uma vez o presidente da casa, o vereador Gerson Halberstadt, os demais colegas. Né? Eu só queria ressaltar aqui sobre o comentário do vereador Auro, que existe sim um decreto, vereador Auro, o 65 de 2021, que lá tem a disposição para os agricultores que foram atingidos no último temporal da sexta-feira retrasada, que tem à disposição máquinas, grãos, tem alimentos, tem cesta básica, e reiterar ao vereador e a demais colegas e à população que não será feito, já está sendo feito. Isto atualmente está sendo feito, foi imediatamente, o governo tomou as providências e foi fazer o que lhe cabe. Ao vereador Itamar, eu propus antes, ao nobre vereador e aos demais colegas, e o vereador menciona sempre, em todas as falas, que são 5 patrolas. Eu volto a falar. Vamos lá, gente. Vamos no parque de máquinas, vamos na Secretaria de Obras. Vamos visualizar, vamos ver o que tem lá. Para a gente parar nesse embate público, é simples. É só a gente se deslocar até lá para ver. Lá a gente pode ter a comprovação do que existe, do que está funcionando e como está funcionando. Quais as condições de cada máquina atualmente. E outra questão, a terceirização, o senhor fez o cálculo, vereador. Concordo com o seu cálculo, os números são estes mesmo. Só o senhor tem que se lembrar que no serviço terceirizado é a execução, é o operador, é a manutenção, é tudo que envolve o maquinário. Tudo. A prefeitura está pagando, o poder público está pagando pelo pacote, pelos encargos dos funcionários. Tudo é pela empresa terceirizada. Então nós temos que ter um cuidado quando a gente divulga valores para a nossa população. A gente precisa divulgar, e eu concordo com o senhor, vereador, mas a gente precisa usar na totalidade o que está sendo pago. Né? E o serviço é muito importante nesse momento. A gente sabe de locais no município onde as patrolas, a moto niveladora, fazia 8, 10 meses que não dava o ar da graça. Então a gente precisa sim ter um cuidado
com dados, com números, com serviços, com atendimento à nossa população. A gente sabe das dificuldades, a gente sabe o que está acontecendo no município. E eu convido os nobres colegas a fazer parte do conhecimento disso. Vamos conhecer, vamos analisar. Todos nós temos também como função fiscalizar. Vamos fazer isto. Vamos usufruir e prestar este serviço à população. Vamos fiscalizar o que está sendo feito. O que está sendo feito, está sendo feito de maneira transparente, de maneira aberta à nossa população. Então vamos ter cuidado quando a gente divulgar dados, para não divulgar somente uma parte dos dados. Vamos abrir o leque. Vamos fazer tudo dentro da legalidade. Tudo como manda o figurino. E esta administração prezou por isso. Ela está fazendo isso. E a população ali na frente, ela vai reconhecer isso. Tenho certeza absoluta disso. Então vamos, eu peço aos nobres colegas, vamos ter cuidados quando a gente divulgar aqui, porque as pessoas lá fora, elas ouvem. E desta mesma forma que somos cobrados para fazer os serviços ou que sejam executados, vamos ter o cuidado também de divulgar os dados da maneira correta. Seria isto, senhor presidente, demais colegas.
Peço meu espaço de líder de bancada.
Espaço de líder concedido, vereador Itamar Puntel.
Cumprimento mais uma vez a todas as pessoas. Dizer ao vereador Pato que o número de funcionários são os mesmos. O número de CCs que o governo tem é o pedido de informação que nós acabamos de fazer há uns 20 dias atrás e não tivemos nenhuma resposta. E que o vereador Foguinho, ele acabou refazendo o pedido de informação. O que que nós queremos provar aos comentários de vocês, de que existe o mesmo número de pessoas dentro deste governo e existe, sim, operadores para tocarem as máquinas que tem no município. São 5 patrolas e os CCs, pelo que é de conhecimento nosso, estão todos preenchidos. Os concursados estão todos aí. E aí se terceiriza um serviço, o operador, aquele que tocava a patrola, aquele vai ser pago igual. Igual, se ele estiver parado, ou estiver em outra situação, ele vai tocar igual. Então, esse cálculo que eu fiz aqui não entra o operador. Porque o operador o município tem, a administração tem os operadores de máquina. Tem os CCs preenchidos. É o que estranha a nós, que o governo não quis responder para nós o número de CCs, a chefia de cada setor. Isso que nos estranha. Mas nós vamos provar através do novo pedido de informação, e se nós não receber, eu acho que nós vamos tomar medidas cabíveis, senhor presidente. Porque nós temos o direito de receber os pedidos de informação. Temos o direito. E se o governo não quer mandar, nós temos que tomar as providências, que cabe ao legislativo. Então, só essas explicações. Eu não conto o serviço do funcionário, porque está sendo pago pela prefeitura o funcionário que hoje não está trabalhando na patrola e está sendo terceirizado. Mas tenho que concordar que a estrada, do jeito que está, não pode ficar. Só que nós estamos rasgando 472 mil, porque nunca foi feito isso. Na história, sempre cedeu tráfego e cedeu estrada de qualidade boa. Não digo que perfeita em todos os locais, não. Ninguém é perfeito para fazer estrada para todos os cantos do município em uma hora só. Mas a gente vê aí postagens e estradas que é um absurdo. Isso que nos preocupa. Também eu preciso comentar mais um pouco sobre estrada. Foi feito a linha Coronel Tamarindo e a linha Coronel Moreira César, e a parte que entra da linha Boêmia em direção às duas estradas não foram deixadas para trás. Parece que lá não tem morador. E a indignação do pessoal de lá, eu passei por lá, o morador me atacou lá. Por que fizeram só até um trecho e não continuaram fazendo o resto da estrada? Então essas coisas a gente tem que mencionar aqui. Esses pedidos eu tenho que passar, Tiago. Eu tenho que passar aqui na sessão, mesmo sendo discussão de projeto. O pessoal fica abandonado se nós não estiver lá. O pessoal tem que nos falar para nós. É. Então, assim, que a administração faça essas duas estradas, da linha Boêmia em direção a Coronel Maria César e em direção a Coronel Tamarindo. Também, troca de lâmpada no senhor Claudeci Pretzel, na linha Coronel Maria César. Ele me ligou hoje e eu tinha muitos e muitos assuntos, mas eu tenho que também me deportar que hoje o meu telefone deu acho que 10 ligações daqui do pessoal da cidade pedindo limpeza das ruas da nossa cidade. O capim está crescendo e as máquinas não estão trabalhando, não estão funcionando, não sei o que está acontecendo. Esse é um setor que deveria terceirizar a parte do maquinário, porque tu só tem uma Bobcat. Esse setor deveria ter sido terceirizado. Infelizmente, o governo terceiriza, patrola, Foguinho. Seria isso.
Passo de líder do governo, senhor presidente.
Concedido o espaço de líder, vereador Tiago.
Obrigado. Vereador Itamar, o senhor está vermelho da inveja, vereador Itamar. O senhor é vermelho. O senhor é vermelho. Por inveja que nunca fez. Qual é o problema de prestar um serviço extra à população? Não está se gastando como o senhor está fazendo o sinal. Pena que a população não pode ver o seu sinal. O seu ar de deboche. Recoloque a sua máscara, porque aí eu não vou ver a sua risadinha. Ar de deboche. Lamentável sua posição. O pessoal não pode ver o seu vermelhidão de inveja e vergonha na cara. Honre a instituição que o senhor pertence. Tu sabe o que eu estou falando. Honre aquela instituição. Qual é o problema? Não é gasto, estamos investindo na população de Agudo. Tenha mais respeito. O mundo inteiro pede por terceirizações. É esse o caminho. Não é só um caso de Agudo, é todo mundo. Hoje em dia, o Estado é mínimo e não é Estado máximo. O caminho é para um Estado menor e não um Estado, um governo inchado, carregado de comparsas e cupinchas. Defendo o setor público que ele fique com algumas áreas, sim. Segurança, saúde, água, educação. Mas as outras, passa-se para a iniciativa privada. Vamos ver com a resposta do meu pedido de informações. E vamos comparar, então. Estado máximo é coisa de comunista, é coisa de vermelho. Isso é Estado máximo. De comunistas vermelhos. E Agudo não será. Agudo tem o branco da paz. E o roxo da árvore símbolo do nosso município. Mas vermelho não. Aqui não é Venezuela. Não é uma Coreia do Norte. Que são, sim, ditaduras. Lá são vermelhos, sim. E quem não está contente, que vá para lá. Seria isso, senhor presidente.
Encerrado todos os espaços, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão do dia 12, próxima segunda-feira, e declaro encerrada a presente sessão.